Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Parlamento Europeu. Quando se fala em Europa, se pensa em grandes civilizações, como as da Grécia ou da Roma clássicas. E também em impérios, não apenas o romano, mas o britânico, o napoleônico ou o dos czares da Rússia. E vem à cabeça músicos, escritores, filósofos e cientistas que tanto contribuíram para o avanço da humanidade.
Mas a Europa também foi o palco de enormes dramas humanos. Ditaduras implacáveis, assassinatos em massa, como o Holocausto Judaico, e conflitos devastadores que a partir dali se estenderam pelo mundo, como a Segunda Guerra Mundial, que deixou o continente em escombros.
Terminada a guerra, o continente, além de destruído, ficou dividido em dois blocos antagônicos. Um ligado à União Soviética e o outro aos Estados Unidos. Era a chamada Guerra Fria, que se caracterizou pelo surgimento de duas alianças militares, o Pacto de Varsóvia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN.
Na Europa Ocidental, lentamente foi iniciado um processo de integração política e econômica que culminou na criação da União Europeia. O raciocínio era simples. Se fosse incentivada a cooperação no campo da economia e os países intensificassem as relações comerciais entre si, se tornariam dependentes uns dos outros, reduzindo assim os riscos de novos conflitos militares, como explica o embaixador da União Europeia no Brasil, João Cravinho.
É a conclusão de que os europeus não podiam continuar a resolver os problemas como faziam tradicionalmente, através do recurso à violência. Então, a Segunda Guerra Mundial marca a conclusão de que é fundamental encontrar uma nova forma de fazer política, de resolver dilemas, dificuldades entre nações europeias, e essa forma é através da integração, é através da co-decisão de países europeus sobre os temas mais fundamentais para a sua soberania. Então, é uma partilha de soberania que é a conclusão do processo de paz na Europa e eu diria que é o projeto de paz mais significativo na história da humanidade.
A integração começa nos anos 50 com 6 países que coordenam seus esforços num tema específico, a gestão comum do carvão e do aço. E a partir daí, avança-se para a criação de um mercado comum europeu.
Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e 2 anos depois, o fim da própria União Soviética, a Guerra Fria tinha acabado. E o que começou por ser uma união meramente econômica, evoluiu para uma organização que abrange uma vasta gama de assuntos, do clima, o ambiente e a saúde, às relações exteriores e segurança, à justiça e à migração.
A Comunidade Econômica Europeia passa a se chamar União Europeia em 1993. Com a incorporação de ex-países comunistas, chega-se a um processo de integração profunda com 28 países, que se tornarão em breve 27, com a saída do Reino Unido. O embaixador João Cravinho aponta que essas nações têm hoje muitos interesses comuns.
Partilham muitos elementos, desde um único mercado, fronteiras abertas, a toda a espécie de regras comuns para a gestão das suas sociedades. Então a União Europeia é um processo que se constrói não de uma vez só, mas passo a passo ao longo de 60 anos.
O órgão legislativo do bloco é o Parlamento Europeu. Ele surge inicialmente de forma tímida, como um fórum para parlamentares de diversos países europeus se juntarem e discutirem o processo de integração do continente.
Gradualmente, os poderes desse órgão vão aumentando e, em 1979, se dá a transformação profunda da eleição direta. Ou seja, os membros do Parlamento Europeu deixam de ser simplesmente pessoas nomeadas pelos seus congressos nacionais e passam a ser escolhidos em eleições que ocorrem simultaneamente em todos os países da União Europeia, para mandatos de 5 anos.
Hoje, o Parlamento Europeu é composto por 751 deputados, que representam os países membros. O número de deputados é proporcional ao de habitantes de cada país. No entanto, nenhum país pode ser representado por menos de 6 deputados, nem por mais de 96. E é um aspecto interessante destacado pelo embaixador João Cravinho.
Os parlamentares estão organizados não por nacionalidade, mas por grupo político. Então tem o grupo chamado Partido Popular Europeu, que é o centro-direita. Tem o Sociais Democratas, tem o grupo dos Verdes, tem o grupo Comunista, tem o grupo Conservador, etc. E eles votam de acordo com os seus alinhamentos ideológicos, muito mais do que de acordo com as suas nacionalidades.
O Parlamento Europeu adota leis que têm vigência em todos os países membros, além de aprovar o orçamento da União Europeia. As nações que fazem parte do bloco têm normalmente um prazo de 2 anos para integrar essas leis na legislação nacional.
Quanto à sede desse órgão legislativo, chegou-se a uma solução curiosa. O Parlamento Europeu está localizado em Estrasburgo, na França, em Luxemburgo, capital do país do mesmo nome, e em Bruxelas, capital da Bélgica.
Em geral, as sessões plenárias são realizadas em Estrasburgo, embora os deputados tenham gabinetes em Bruxelas, e Luxemburgo acolha alguns serviços administrativos.
O Parlamento Europeu é uma peça fundamental no fortalecimento de um continente democrático, que busca garantir, de forma definitiva, um futuro de paz e prosperidade para todos os povos que o integram.
Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação, Raquel Teixeira e Ivan Godoy.
Produção musical, Felipe Cafino.
Trabalhos técnicos, Carlos Sátiro Xavier.